Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Os partidos com assento na Assembleia Municipal de Aveiro cá estão reunidos para este debate que mantemos quinzenalmente e que desta vez ocorre uma semana depois do feriado municipal, a uma semana das eleições europeias e dias depois também de uma reunião pública de Câmara que debateu temas de interesse do município. E se quisermos juntar a isto, aliás eu não tinha enviado também na comunicação que enviei para os partidos, porque isto surgiu nos jornais a propósito de um ranking de municípios e do endividamento dos municípios em Portugal. Calculo que os partidos tenham também aqui algum grau de identificação com esta questão. Nós poderemos depois dar aqui alguma informação, mas começando nisto que é o centro do debate, o feriado municipal de Aveiro, que abordou como temas prioritários nos discursos e foram dois, três, se considerarmos que em representação dos homenageados também houve uma intervenção, essa de caráter, creio eu, podemos dizê-lo assim, menos político, mais cívico de um dos homenageados, discursos muito voltados do Presidente da Câmara e da Assembleia para as eleições europeias, para a candidatura à capital da cultura, também sobre o processo de ampliação do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Vamos tentar perceber como é que os partidos que, no caso de Aveiro, e ao contrário, por exemplo, do que acontece em Ilha, bem que os líderes parlamentares discursam na Assembleia e, portanto, temos uma noção do que é o seu pensamento do momento. No caso de Aveiro não é assim, mas este programa pode também ajudar a deixar essa nota. Rui Alvarenga, começando por si, bom dia. Que dizer deste feriado municipal, dos discursos proferidos e daquilo que, no fundo, foram, diria, temas do momento?
Bom dia a todos, bom dia ao auditório. São temas que já tinham sido debatidos em muitos planos. Mesmo na Assembleia Municipal já tínhamos feito esta abordagem. Do ponto de vista da Capital Europeia da Cultura, nós temos uma visão muito ampla que antecede a esse projeto e a essa iniciativa. Tivemos um encontro com os responsáveis por esse projeto. Esse encontro foi muito interessante. Vimos, de facto, explanadas ideias conceptualmente muito relevantes para o setor, sendo que, em grande percentagem, nenhuma delas está efetivamente aplicada ou muito perto de ser aplicada ao nível do Conselho. É, de facto, um projeto extremamente ambicioso, que nós achamos que devia estar sustentado num percurso um pouco mais progressivo e preparado de forma mais atempada e com uma maior intervenção da comunidade, e sobretudo comunidade que trabalha no setor. Achamos que há aqui uma proeminência por parte do Executivo em relação à programação cultural e esta não quer dizer que a Câmara não deva programar, nós achamos que deve, mas achamos que a comunidade civil e particularmente o setor está um pouco ainda afastado deste projeto. Mais do que os partidos políticos com assento na Assembleia Municipal, acho que devia-se ouvir em primeiro lugar a comunidade civil e obviamente os programadores e as entidades que trabalham no setor. Embora nós anuímos em relação a esse projeto, não temos nada a opor. Achamos que o Conselho devia trabalhar outras áreas antes de chegar a essa ambição de ser Capital Europeia da Cultura. Continuamos a achar que um Conselho como o nosso não pode ter os cães abandonados na rua como tem, de forma displicente como tem, e querer ambicionar ser esta referência ao nível internacional. Continuamos a achar que é possível comatar todas essas deficiências antes de querer projetar Aveiro para outro tipo de panorama, mas não temos nada a opor relativamente ao projeto. Achamos que é muito ambicioso, achamos que está muito por fazer ainda. Mas
Rui, já agora, mais do que e a abordagem também, peço-vos essa, no fundo essa orientação, mais do que a abordagem ponto a ponto, era a questão conceptual em termos políticos. Por exemplo, distinção a cidadãos estrangeiros que estão em Portugal. Isto pode ter um contributo, é um sinal, pode ser importante, é irrelevante no âmbito da candidatura. O que é que lhe pareceu, por exemplo, a escolha dos homenageados?
Sim, não tanto essa questão, a questão é dos percursos, da forma como as pessoas estão. e o que têm feito. É mais a relevância dos próprios atos, não tanto a questão das nacionalidades ou dessas questões, que são mais, obviamente, mais periféricas. Agora, a relevância do percurso e da forma como podem ser úteis ao projeto. Parece-me que tem que ser focar mais nessa vertente. Em relação à questão da expansão do
centro hospitalar. Foi um recado do Presidente da Assembleia que vincou a necessidade da unidade em torno disto. Pareceu um recado do tipo alarmista. Se não houver aqui uma conjugação de vontades, isto pode não ir a lado nenhum.
Sim, eu penso que todos os partidos têm atuado com grande responsabilidade em relação a essa matéria. Uns receiam mais umas coisas do que outras. Há algumas reservas relativamente a todo o processo de concurso, a morosidade destas coisas. Nós temos algumas reservas relativamente ao período intercalar que vai servir de estacionamento, por exemplo, não percebemos muito bem essa função e essa utilidade. Portanto, há de facto nuances que preocupam os partidos e isso tem sido evidente nas posições em sede da Assembleia Municipal, mas do ponto de vista conceptual, do ponto de vista da utilidade, não me parece que haja assim uma divisão tão acentuada.
Nelson Peralta, bom dia. Este foi um feriado igual a tantos outros ou trouxe aqui algumas novidades nos discursos?
Bem, antes de mais, bom dia a todos os presentes e também a todos os que nos estão a ouvir. Antes de mais, eu estou um bocado surpreendido por irmos falar tanto tempo do feriado municipal, porque eu estive atento e não vi absolutamente novidade nenhuma no feriado municipal. Os discursos foram exatamente daquilo que tem sido central para a Câmara Municipal nos discursos anteriores. Portanto, sinceramente, não vejo grande sumo para estar a discutir isto, mas podemos perfeitamente discutir a questão da capital da cultura, a questão do hospital, que já aqui debatemos antes. E, de facto, os líderes da bancada não falam na sessão solene do feriado municipal, mas falaram, por exemplo, no 25 de Abril. E no 25 de Abril, o Bloco de Esquerda fez uma intervenção muito clara sobre a importância das movimentações sociais que estão a existir em Aveiro, nomeadamente com a marcha LGBT, que vai existir pela primeira vez, com as greves climáticas que têm surgido, com movimentações feministas que têm existido em Aveiro, com toda a luta por direitos laborais, e acho que isso é que é importante, porque isso melhora, de facto, a vida das pessoas. É bastante importante no concreto. Sobre a questão da capital da cultura, eu vou aqui repetir aquilo que já disse, quando batemos aqui a capital da cultura, porque não houve novidade absolutamente nenhuma desde então. A capital da cultura está a ser programada por uma empresa privada externalizada, ou seja, não é o órgão da democracia, não são os representantes eleitos da democracia a desenvolver este processo, é uma empresa privada externa. Está a fazê-lo também de uma forma também completamente externalizada, isto é, o programa não implica aumentar a produção própria de Aveiro, não implica todo um conjunto de transformações de equipamentos em Aveiro, não temos nada disso. Não sabemos o que é para ficar de equipamento para depois do evento da Capital da Cultura, porque a Capital da Cultura não é só o evento, é o que fica para depois, do ponto de vista de produção, do ponto de vista de sinergias no Conselho, do ponto de vista de todo um conjunto de equipamentos. E para além disso, o conceito que está a ser aplicado, e isso está escrito no documento preliminar, é que é Aveiro contra os outros. Em vez de ser Aveiro como aglutinador e como um espaço de referência geográfico onde também se inclui todos os concelhos à volta e onde pode haver parcerias com esses concelhos, não. Dizem que a ameaça para o plano da Aveiro, capital da cultura, são os municípios à volta que têm concorrência com Aveiro. Em vez de potenciar toda essa capacidade que existe e um espaço geográfico maior para Aveiro ser um espaço geográfico maior, não. É uma coisa de concorrência. É apenas isso. Em relação ao hospital, também digo o que já disse antes. De facto, Aveiro, o Hospital de Aveiro está, aliás, com muitos hospitais, infelizmente, no país, mas no caso de Aveiro há uma subdimensionação, está mal dimensionado, é preciso de mais espaço, não vemos problema nenhum na expansão naquele local, tem acesso rápido à autoestrada, e para além disso, o que era preciso era que o Hospital de Aveiro ganhasse mais valências do ponto de vista de tratamentos do Hospital Central e que tivesse uma ligação estreita com a Universidade, com formação e com mais cursos, nomeadamente de Medicina, e que pudesse haver investigação também ali. Eu julgo que isso seria um ganho para todos, de facto. A saúde tem que ser uma prioridade no país. e em Aveiro, julgo que aí ficaríamos a ganhar. Mas eu queria era realçar novamente, não vi qualquer novidade no feriado municipal. Os discursos foram os mesmos que têm sido anteriores, as prioridades têm sido as mesmas, portanto, de facto, não vi qualquer novidade.
Carlos Anileiro, bom dia. Um feriado igual a tantos outros, este, ou trouxe alguma coisa de novo?
Bom dia a todos, bom dia ao auditório. Eu pessoalmente até nem estive em Aveiro por outras razões, mas enfim, tive os ecos de pessoas próximas e do que veio na imprensa. Sim, foi uma teve o conjunto de cerimónias que são praticamente tradicionais, alguma outra novidade nos discursos. Portanto, parece que deu-se aqui um pouco de relevância digamos, à comunidade estrangeira que reside e que foi homenageada.
Uma espécie de conceito multicultural, não é?
Sim,
de
sim, cidade... sim, pois. Mas, na verdade, eu penso que Aveiro é uma cidade média, pequena, portanto, não tem a existência de pessoas, de estrangeiros em Aveiro, não é relevante, como será, por exemplo, em Lisboa, Porto ou nos grandes centros. Sucede que algumas pessoas estrangeiras que estão cá em Portugal são relevantes no plano das suas atividades, da cultura, no caso, o homenageado que eu conheço até, o Wenke,
o saxofonista
no plano da música, portanto, que é uma pessoa importante e que efetivamente criou raízes e ama Aveiro. Sei que é uma pessoa que efetivamente que ama Aveiro. Voltando para outra parte que esteve aqui a falar, a candidatura à situação de capital europeia da cultura, é uma situação que está, penso que ainda em fase embrionária, vai ter que ter o seu procedimento, vai ter que ter, isto tem que se falar no dinheiro, vai ter que ter custos, vai ter que ter investimentos, vai ter que ter enquadramento em termos de evolução do espaço citadino e de situações que vão ter que ser criadas naturalmente. Eu acho que estamos ainda numa fase embrionária, mas os passos terão que ser dados e vão ser naturalmente com... Seria bom que se juntassem sinergias em todas as áreas para levar por bom porto este projeto. Passando ao centro hospitalar e ao que foi discutido, pronto, é uma situação que vai ter que ter naturalmente a competência nacional em sede de governo para fazer o alargamento do centro hospitalar. Aqui está envolvido no seu desenvolvimento um projeto de certa maneira vultuosa em termos de construção do equipamento. A questão que há bocado foi abordada do parque provisório que vai ficar é uma situação que vai ter que ser acautelada e resolvida no futuro. E pronto, temos que aqui... o centro hospitalar está um pouco na mão do Governo da República e das coisas que terão que ser feitas. Naturalmente que compete aos aveirenses acarinhar e apoiar o desenvolvimento deste projeto. E vamos ver como é que isto vai decorrer em termos do panorama geral das finanças públicas e dos investimentos a fazer, porque há aí algumas situações que estão a ficar para trás, fugindo um pouco deste âmbito da área hospitalar, e até nela mesmo, porque há aí situações críticas a nível não só do Hospital de Aveiro, mas dos hospitais em geral, e portanto... lá vem o velho dinheiro, que é uma situação que vai agitar toda esta situação.
Filipe Guerra, bom dia.
Bom dia.
Alguma nota mais destacada deste feriado?
Não, francamente não. Mas sobre estas questões que foram aqui colocadas, só para posicionar um pouco o PCP em relação a elas. Peço desculpa. Eu creio que sobre a capital europeia da cultura, esta é uma matéria que sobre a qual se tem vindo a falar desde algum tempo esta parte, e fica um pouco a ideia de que este é um objetivo que se coloca sem que por parte de quem colocou este objetivo como o objetivo final, tenha uma perfeita noção ou um enquadramento completo sobre aquilo que é a situação do panorama cultural, cultural entre aspas, porque isto depois também é uma expressão que, onde cabe muita coisa, do Conselho de Aveiro e até da sua região. Quem conhece, portanto, o movimento associativo aveirense, as coletividades, enfim, todo um conjunto de movimentos sociais, portanto, que estão englobados naquilo que se pode designar por cultura aveirense, tem uma noção bastante clara da situação de grande atraso, subfinanciamento, carências e dificuldades crónicas, com que no essencial, portanto, todo esse movimento se debate no seu dia-a-dia. Desde a falta de instalações, à degradação, falta de apoios públicos, não só da autarquia, mas também do Governo Central. Portanto, este é um quadro que, pelo qual se deveria começar qualquer tipo de análise, com o objetivo de construir qualquer espécie de candidatura, um objetivo mais, enfim, em relação a um objetivo maior. Aquilo que tem sido feito e aquilo que tem sido dito, em alguma medida nós estamos de acordo, nomeadamente alguns passos que o programa que João Pina pretende fazer, alguns deles parecem-nos até francamente positivos. José Pina, peço desculpa. Alguns passos que ele referiu publicamente, nós até acompanhamos e parece-nos que são ideias positivas. Mas nós frisamos muito e mantemos muito esta ideia de que é importante qualquer perspectiva de futuro nesta área começar por ser construída pela base, com a participação das populações, reforçando e enquadrando aquilo que é um movimento associativo e popular aveirense, enfim, de artistas, de músicos, enfim, das diversas áreas daquilo que se poderá considerar, portanto, a vida cultural de Aveiro. Porque há aqui uma percepção que muita gente tem da cultura, que é a cultura como, portanto, um espetáculo. A cultura não tem necessariamente só um espetáculo e a produção cultural, o desenvolvimento, a participação popular das populações, portanto, é um elemento decisivo para uma vida cultural mais rica no concelho, no país, na região, enfim, por aí fora. Esta é uma ideia que nos parece central em relação a isto, portanto, a participação. Em relação àquilo que foi dito do Centro Hospitalar do Baixo Voga, o seu alargamento, nós naturalmente apoiamos esta ideia. Mas preocupa-nos, do ponto de vista do PCP, primeiro, o facto de não haver datas claras em relação ao fim deste processo. Portanto, estamos outra vez num campo em que se faz lança-projeto, há compromissos, mas não existem objetivos do ponto de vista temporal claros, o que é sempre preocupante e de alguma forma angustiante, porque não se sabe muito bem com o que é que se está a trabalhar no fim ou trabalhar para quando. Depois, este desenvolvimento do Centro Hospitalar do Baixo Voga, que é positivo, globalmente positivo, e o PCP apoia, não deixa, no entanto, de não corresponder nem de dar resposta a um conjunto de problemas. Portanto, que o setor da saúde, nomeadamente a saúde pública, em Aveiro tem. Estamos a falar, nomeadamente, da ausência de um conjunto de valências que se foram perdendo ao longo dos anos, de profissionais que foram saindo, de degradação geral, portanto, dos serviços, aumento dos tempos das listas de espera. Enfim, há um conjunto de matérias que são absolutamente fundamentais e que o desenvolvimento do Centro Hospitalar do Baixo Voga, o seu alargamento, e a construção da tal escola de saúde, só por si não resolve. E do nosso ponto de vista do PCP, era importante, portanto, também dar resposta a este problema.
Manuel Sousa, bom dia. Como é que foi vivido esse feriado municipal? No seu caso, por dentro, não é? Porque é vereador.
Bom dia a todos. Peço desculpa por o atraso. Não é por menos consideração, pelos nossos ouvintes e pelos colegas aqui de programa. Depois, o feriado municipal, primeiro gostaria que fosse municipal, não é? Portanto, não basta dizer que é municipal, já tive a ocasião de o dizer, isto é um feriado de cidade. E como calhou ao domingo, há muitos anos que não deixa de ser uma festa da cidade. E depois, fora disso, não basta, em linha até com o que aqui já foi dito, não basta que se diga que é municipal porque se vai a uma associação dar um apoio ou beber um copo. É preciso haver um plano diretor, um plano estratégico, uma linha orientador, onde todos são envolvidos naquilo que desejaríamos que fossem as festas do município, e insistentemente ao longo do tempo vimos dizendo isso, mas só mudando a liderança do município é que isso muda, porque não há hipótese nenhuma. Portanto, quanto mais falamos parece que ainda é pior, e daí que só alterando as situações e mudando para outra liderança na Câmara.
Quanto ao conteúdo?
Quanto ao conteúdo, ficamos por aquilo que têm sido as políticas que a Câmara tem seguido, sobretudo a maioria que governa. Há um foguetório, há uma política e uma iniciativa, um programa que é, grosso modo, de grande aparato mediático, grande festa, o que, em parte, se for substância, é relevante, porque a festa faz com festa, mas depois queríamos que fosse mais articulado aquilo que é o trabalho do município para os munícipes. E, portanto, não pode haver razões para muita festa quando as situações do dia-a-dia que as pessoas precisam de ver resolvidas ficam para trás. Não, há aqui alguns aspectos que estão na agenda para este programa que são relevantes, a questão da saúde já falámos, há responsabilidades de toda a ordem, mas esse é um aspecto que não basta atirar para o Governo sistematicamente. São 20 anos de liderança regional, com fundos para gerir. E, portanto, isto não é dos outros. Isto é nosso. E, portanto, o conteúdo das festas do município tem de ser na vertente da satisfação das necessidades das pessoas. Logo, desde deste ponto fundamental, que são os transportes. Se há um programa na cidade, ninguém pode vir a não ser que tenha carro próprio. Não tem outra forma. O programa não se estica para fora das muralhas da cidade. Passa a expressão muralha, porque sabemos que essas já não existem desde o século XVIII. Mas nós precisávamos que houvesse, nas festas do município, densidade cultural, densidade de participação daquilo que é o tecido criativo da cidade e do município, envolvência dos cidadãos em várias iniciativas de reflexão, de ponderação, de mobilidade, de sustentabilidade, porque é uma oportunidade das pessoas se reunirem na festa, na comemoração, na reflexão e na introdução de novos elementos para a mudança das políticas que cada um deseja de ver na sua terra, no seu lugar, na sua rua, melhorado. E, portanto, ficamos, como sempre, dentro do mesmo. Não vemos mais do que o que tem sido feito.
Uma das suas leituras acentuou exatamente a questão do discurso político estar a ser feito com um horizonte mais alargado, mais para o país, mais sobre a governação nacional, e aventou mesmo a hipótese de haver um autarca que está aqui no fundo a voar, não se sabe muito bem para onde ou com que objetivo. Acha que o feriado municipal serviu para isso?
Até todos os últimos tempos, até desde a Roménia, tem havido essa preocupação de falar para o mundo. Nós queremos é quem resolva os problemas das pessoas no município. E, portanto, se a preocupação é outra, nacional, internacional, não sei, mas o discurso vem sempre nessa linha, não se pode diabolizar, tem de se dizer objetivamente onde é que os vários governos falham e resolver, porque não se pode dizer que se tem uma liderança universal em relação a todos os problemas, que tem todos solução, quando depois verdadeiramente não se resolvem. Portanto, ou se é líder ou não se é líder. Porque se não se resolve o problema das pessoas com todas as competências que se têm, não se é lida. E, portanto, aquilo que disse em reação ao discurso, nomeadamente do Sr. Presidente da Câmara, porque do Sr. Presidente da Assembleia, pareceu-me, nomeadamente quando sublinhou o paralelismo histórico com as novas redes que é preciso construir, eu vi nisso uma crítica direta ao Executivo. E, portanto, o Presidente da Assembleia sublinhou essa necessidade de criar as tais redes. E fez uma análise histórica e com uma comparação me pareceu bastante feliz. E, portanto, indo a esse ponto de sonhar pelo país, pela Europa e por todo o lado e não resolver aquilo que é excluo, aquilo que de bem se vai fazendo. Mas sabemos que esse bem, excluo desta crítica, sabemos que esse bem não passa de pai e pica, que é mais alcatrão e alcatrão. Agora, aquilo que em cada sítio... Não se faz, não se consegue fazer. Isto é da responsabilidade do Governo. Há 20 anos, que é sempre assim. Não há Governo que resista. Portanto, parece-nos que o discurso tem de ser adequado e as práticas têm de ser concordantes com aquilo que se deseja para o bem do município. É essa reflexão. Se o discurso é sempre para questões que se passam fora daquilo que é os problemas do dia-a-dia dos municípios, transportes, saúde, sim, saúde. A Câmara tem uma responsabilidade direta nessa matéria. A vertente cultural,
sim. E acha que há motivo para receios nessa questão da saúde?
Claro, claro. Todos, cada vez que uma só pessoa não se sente bem, não tem acesso rápido a cuidados de saúde, uma só, portanto, quando isto não é só, temos de chamar à responsabilidade de quem
tem. Mas quanto
quem
ao compromisso do projeto de ampliação, mais quanto, em concreto quanto, nesta questão?
Bem, quanto ao hospital, isso já, já foi um assunto numa reunião de Câmara, parece que há ali uma embrulhada das grandes. E a embrulhada das grandes significa fugitório, no meu ponto de vista, e assumo, porque... O acordo, o memorando, foi tripartido. Uhum. E não me parece que as três partes estejam a trabalhar. Não me parece. Portanto, isto é uma fuga em frente. Destemperada de todo. Porque há um investimento de 3 milhões para enriquecer o parque desportivo do município. E numa fase transitória há ali um equipamento que poderia ser continuar a ser utilizado, neste caso, pelas equipas do Beira-Mar. Nem vejo o Beira-Mar a queixar-se disso. Só veio dizer algumas reflexões, mal interpretações feitas àquilo que nós temos vindo a defender desde o início. Desde o início, mas a seu tempo também trataremos. O que me parece que isto é mesmo uma das partes do memorando mais saúde, segue em frente, não fala com as outras, e depois, não tarda nada, eu já estou a antecipar, eu não sou adivinho, não tarda nada em dizer que está feito, não sei o quê. Então, mas não é um memorando assinado por três partes? Essas três partes têm de fazer o cronograma de maneira a que, de acordo com aquilo que é o plano diretor do hospital, poder ser faseado para que não venha depois fazer alarido, a dizer que não há dinheiro, que não... Não, isso não resolve o problema, dá fugitório.
Utilizamos aqui a expressão carro à frente dos bois. É disso que estamos a falar, Carlos Anileiro? Ou acha que o município está a ser prudente ao ponto de preparar o terreno para e comprometer?
É literal, o terreno.
Pois, eu não tenho conhecimento dos documentos que estão em questão. Portanto, como tal... O dono da obra, penso eu, que será o Estado Central. Porque estamos a falar no plano do Ministério da Saúde, penso eu. A Câmara de Aveiro faz a disponibilização dos terrenos mediante determinado conjunto de concessões e cessões. Agora, é preciso que haja entendimento. E esse entendimento vai ter que existir naturalmente. Se calhar com algum... golpe de rins, permita uma expressão de alguma das partes. É o que eu posso dizer neste momento, a sensibilidade que nós temos neste momento.
Mais alguma questão da vossa parte? Está tudo?
Não, eu sublinho aquilo que, desculpem-me, é repetir porque já o disse publicamente, mas o estudo prévio não foi feito, o que está no memorando, o plano diretor foi uma parte, foi, mas nós não vimos isso. Portanto, é só sublinhar este aspecto. Aquilo que está no memorando, que envolve a responsabilidade de tripartidas, exercícios a cumprir de entidades externas, como está, nomeadamente o estudo prévio. E depois o cronograma. Não, nada disso, passou tudo à frente e viva o município.
A demolição do Mário
Eduardo. Estamos no plano das intenções, neste momento.
Pois, parece que sim, umas intenções um bocadinho penalizadoras para um equipamento que existe e poderia ser adequado sem fuga em frente.
Já agora que falamos de plano de intenções e não estava concretamente no tema, mas foi notícia esta semana, agrupamento de escolas José Estevão a dizer que têm verbas cativadas, a gestão está complicada, isto é um bocadinho esta ideia da relação com o Estado, capacidade de cumprimento ou não, Filipe Guerra, foi apanhado de surpresa por esta notícia?
Sim, eu não estava nada a contar com isso, não é uma área que eu acompanho particularmente, como é que vai a vida dentro do Ministério da Educação. Francamente, eu sobre esse assunto, olha, sinceramente tenho pouco a dizer, ou nada.
Nelson,
francamente, não estou a par.
Bem, não é grande novidade, já sabemos que neste governo tem uma grande virtude, que foi a questão da recuperação de rendimentos, e nisso o Bloco de Esquerda foi essencial, mas tem também enormes problemas a nível do investimento público. e dos serviços públicos, do Serviço Nacional de Saúde, na educação e noutros setores de atividade. E isso, de facto, é preciso mudar. Estas cativações são, e já aguardo o debate que vai surgir a seguir, a obsessão do déficit que é a política europeia e a política nacional do Partido Socialista que tem que desaparecer. Tem que haver uma obsessão pelos serviços públicos, uma obsessão pelas necessidades das populações, e isso é essencial, nomeadamente aqui no caso das escolas.
Rui Alvarenga.
Não, nós o que sentimos nestas matérias é que existe sempre aquilo que é fazível e execuível a nível municipal, tende a ser mérito do executivo. Aquilo que gera alguma entropia negativa, neste caso, tende a ser direcionada para o Governo Central. E nós achamos que aqui tem que subsistir bom senso e as partes têm que claramente que estar predispostas a negociar e a falar e a discutir sobre as matérias, mas não tenho muito mais a dizer sobre isso.
Carlos Danileiro.
Eu sobre isto, nós vivemos aqui um panorama que é um pouco geral neste sentido. Eu tomei logo nota aqui de coisas que me ocorreram agora. Os aviões pós-fogos estão atrasados, não se sabe porquê, não sei o que é que está a passar. Há cortes na saúde que todos os dias ouvimos falar disso, dos problemas de financiamento para os equipamentos, para o tratamento de doentes, para tudo. A educação é agora, e esta questão da Escola Secundária de José Estevão, portanto, é um constrangimento orçamental que eu não estou a dominar, mas penso que existirá noutros estabelecimentos de ensino. Não sei se a José Estevão, e eu estou a falar absolutamente no ar, permita-me a expressão, se eles teriam qualquer projeto especial e que esse projeto foi, digamos, suspenso, ou não há verbas para isso, ou se decorre das suas atividades normais. Estamos a falar de uma verba...
Estamos a falar de várias verbas projetos
vultuosas. Exatamente.
Um total de 100 mil euros. Mesmo
100 mil euros, exatamente. Parece-me que nesse caso, que será para atividades... Além curriculares, ou seja, coisas que ultrapassem o normal funcionamento do ensino, até porque me parece que, por exemplo, os salários dos professores, ainda que poucos, que eles se queixam, que estão assegurados. Isso está orçamentado, está previsto, e as escolas têm no seu plano anual, têm um grupo de professores e funcionários a quem vão pagar e que o Estado, penso que supre essas verbas e essas necessidades. Estamos a falar, no caso, ao que me parece, não tenho informação completa, mas de projetos extracurriculares. Curriculares é tudo curricular. Numa escola tudo tem a ver com o ensino e com a melhor qualidade do ensino. Mas, se calhar, coisas fora do comum que estão... Portanto, que o Governo Central não acode, porque as verbas estão escassas e ainda agora citei meia dúzia de situações que ocorrem no país que têm dificuldades de verbas e trazem pagamentos. Há dias falava-se, não sei, já não me recordo, mas teve aí na imprensa que alguém se queixava que verbas consignadas a um determinado projeto que estão atrasadas. Por exemplo, os incêndios, a reconstrução de casas está atrasada, está a correr mal. Portanto, há aí qualquer coisa de provisório que está no geral neste país, e o dinheiro não estica, não é?
Manuel Sousa.
Sobre a educação estou particularmente à vontade, não é? Mas sobre os vários eventuais falhas de cumprimentos de planos financeiros, globalmente falando. Na saúde, na educação, este governo, e o Peralta já aqui fez essa ressalva, este governo, com o apoio parlamentar que tem, cumpriu o que estabeleceu. E, portanto, o aumento de recursos humanos na saúde, na educação, com os assistentes operacionais, com os auxiliares de saúde, isso foi cumprido. E, portanto, não parece que tenha havido falha nessa área, globalmente falando, não, nessas áreas. Depois, estamos num fim de mandato e é normal que emerja tudo e que muita coisa esteja por fazer no país e, portanto, tem-se continuar a trabalhar e agradecer a confiança no PS para continuar a governar no próximo mandato com o apoio, como o António Costa tem defendido, particularmente da esquerda. Portanto, é um bom sinal. Há muito para fazer. Que há falhas, lacunas, certamente. Voltando ao ponto, à educação. Com a experiência que tenho de direção de escola, e já pedi aos outros diretores de escola para nos relatar o que é que estará a passar, porque não tenho nenhum documento a não ser a notícia, mas com a experiência que tenho, há uma matéria que eu, sem entrar em detalhes, porque não conheço verdadeiramente nenhum documento, mas vi a notícia e preocupa-me, há uma matéria que dou o abono, porque até foi público ontem também, que é a questão dos manuais. E, portanto, acredito que essa responsabilidade de resolução das dívidas sobre os manuais, por aquilo que o Tribunal de Contas disse ontem, pode haver razão a quem aflora essa matéria no espaço público. Nas outras matérias, recordo-me que nunca dei o passo sem medir bem a perna, ou no outro adágio que se use. E, portanto, não me parece que nenhuma escola tenha comprometido financeiramente sem ter a certeza, a garantia, com o prazo que o Governo normalmente, ou a tutela, financia essas atividades. Não me passa pela cabeça, a não ser que tenha havido aqui qualquer coisa de muito extraordinário. E eu estou numa escola, não vejo isso acontecer, vejo dificuldades, certo? No caso da gestão de recursos humanos, gostaria de saber se o rácio está ou não está cumprido. Mas o rácio está errado, corrija-se. Mas o rácio vem de outros governos. Portanto, parece-me que há aqui qualquer coisa que não está bem de acordo com aquilo que é uma gestão sólida de um agrupamento de escolas, porque nós não podemos fazer aventuras. Não temos liberdade de gestão dos dinheiros públicos assim. Portanto, é tudo muito calculado. O provimento de verbas tem de estar assegurado. E, portanto, há cativações desde a Manuela Ferreira Leite, Ministra da Educação. Como é que geríamos isso? Eu geri. E nunca tive problemas com as cativações. Eu fui diretor, estive 10 anos na gestão de escola. Portanto, são matérias que me parece que são interessantes para refletir e para corrigir. Fizemos já a nossa parte de perguntar para aprofundar. Dou razão onde ela existe, mas não a conheço, mas saliento a questão dos manuais escolares. E tudo o resto também é pronto. Fico para mais tarde, quando tiver mais elementos, para poder fazer uma análise mais aprofundada. Mas cheira-me aqui assim uma política local, mas pronto, fica para depois.
O ónus colocado na escola, na leitura de Manuel Sousa.
Vamos... Não, eu não pus o ónus na escola. Eu pus...
Na gestão da escola.
Isso é o Teixeira que está a dizer. Estou a dizer que temos de apurar melhor, garantindo que certamente haverá dados que eu não tenho. Isso é o que eu disse. Agora, Carlos Teixeira conclui de outra forma. Muito bem, Carlos Teixeira, experiente na gestão de escolas, conclui que há ónus.
Muito bem, vamos deixar aos ouvintes então essa conclusão no ouvido de cada um. Vamos já agora fazer aqui também uma passagem. Eu vou pedir que seja sumária, porque em 15 dias tivemos aqui dois... rankings, creio que podemos dizer assim. Há um que é da Ordem dos Economistas, que diz que Aveiro é dos municípios com mais sustentabilidade. E esta semana chega-nos uma outra que tem a ver com o endividamento dos municípios, e Aveiro não fica bem na fotografia, uma vez que mantém um volume de endividamento muito elevado. No fundo, a que ranking é que nós devemos dar atenção? As pessoas ficaram baralhadas com isto.
Não é difícil perceber a qual deles, quem olhar com atenção para as contas da autarquia.
Esclarece-nos, Filipe.
Não, procurar esclarecer e, naturalmente, também com alguma opinião à mistura. É que quem olhar para as contas da autarquia, daquilo que tem sido o seu desenvolvimento ao longo dos últimos anos, e sobre isto o PCP tem uma intervenção e uma posição bastante clara, é que, efetivamente, existem matérias nas quais a autarquia de Aveiro tem melhorias, do ponto de vista de alguma diminuição do passivo da camarário, também no ponto de vista da diminuição dos tempos de espera, de pagamento de pequenas, de dívidas de terceiros, nomeadamente as pequenas e médias. Mas existe uma situação que é particularmente complicada do ponto de vista daquilo que é a dívida de longo prazo, porque aquilo que se deu com o processo da adesão da Aveiro ao FAME, foi que, no essencial, a Câmara de Aveiro recebeu valores que serviram para liquidar um conjunto de dívida pequena e também de curto e médio prazo.
Chamada dívida velha, não é?
Sim, mas que, no essencial, acabou por essa resolução desses problemas adiar, portanto, todo tipo de dívida para o futuro, havendo, portanto, uma situação em que se empurrou dívida para a frente. E aquilo que, de facto, tem que ser dito, e é bom que fique claro a quem nos ouve, a quem nos está a escutar, é que efetivamente a Aveiro tem uma situação ligeiramente melhor, porque, por um lado, aumentou-se substancialmente ao longo de vários anos um conjunto de taxas, impostos e outros emolumentos sobre a população de uma forma muito violenta, e o IMI é o melhor exemplo. porque houve uma dinâmica também do ponto de vista daquilo que é a economia nacional, muito ligada, portanto, ao setor do imobiliário, que permitiu que a Câmara Municipal de Aveiro tivesse um conjunto de arrecadações financeiras que não são, de forma alguma, de expectativa perene, ou seja, enfim, no futuro poderão não existir, portanto, são setas, enfim, circunstanciais, o que, portanto, não acautela um futuro absolutamente risonho neste campo para a Câmara Municipal de Aveiro. E, portanto, e note-se que a maioria PSD e CDS tem feito sobre esta matéria sobre esta matéria tem feito alguma propaganda, nomeadamente insinuando que a situação da autarquia está melhor, que quando na realidade, havendo passos que são positivos e a honestidade intelectual obriga a que se reconheça, por outro lado há problemas muito significativos e há dívida que está sempre empurrada para a frente e que eventualmente futuras gerações terão que a suportar.
Rui Alvarenga. Sim. Afinal, está mais sustentável ou está insustentável?
Não, já aqui falamos diversas vezes. A situação está um bocado melhor porque também existiram mecanismos que permitiram a Câmara reposicionar-se nessa matéria. Eu concordo com o que o Filipe está a dizer, mas quero aqui acrescentar que o mandato ainda não terminou. E o que nos preocupa mais no PAN não é tanto a condição das contas neste momento, nesta fase, mas sim na perspectiva delas virem a piorar em função daquilo que a Câmara está a projetar a fazer, nomeadamente no Rossio, nomeadamente na Avenida. E nós temos essa preocupação em terminar o mandato ainda numa situação financeira significativamente pior. Neste momento não temos muito mais a dizer sobre isso. Não é tanto a forma como se tem gerido as contas, porque reconhecemos que há aqui um reposicionamento e um equilíbrio, mas sobretudo naquilo que se está a projetar a fazer com o saldo. E o diferimento desta dívida também tem que ter sido considerado em atenção para o futuro da gestão da Câmara. Mas neste momento não é isso que nos preocupa mais.
Manuel Sousa, e aqui entra aquela questão que tem sido a tomada de posição do PS, que preferia um abatimento mais, digamos assim, mais intensivo da dívida, com os saldos que têm sido gerados.
Totalmente à vontade com as duas questões que o Teixeira colocou. Primeiro, Aveiro sempre foi uma terra de grande desenvolvimento, de grande empreendedorismo, e portanto haver um ranking que diz que Aveiro está economicamente bem,
sustentável.
Exato, vai melhorando, vai na linha daquilo que o país também está a ter, e portanto sempre fomos o quarto, estamos sempre ali numa posição de quarto lugar a nível nacional em termos de rendimento e portanto e trabalho, não é? E aí, totalmente à vontade, bem na linha daquilo que é habitual e vai melhorando e assim desejamos sempre. Que seja cada vez melhor e que suba nesses rankings. Quanto à dívida, totalmente à vontade também, porque fomos a favor do PAN para que se resolvesse um problema que depois apresentámos em campanha. E o problema é que não se encontra resolvido é meter, e o ranking falava mesmo nisso, é que não está no rácio da dívida que seria desejável e que nós defendíamos para que nesta fase estivesse já com a revisão do PAM aplicada às contas do município. E, portanto, se bem que concordo que as coisas estão a caminhar para que haja uma sustentabilidade, porque com aquilo que está a ser arrecadado e com aquilo que é a solução, só pode haver uma resolução no que diz respeito ao rácio da dívida. Nós já adiantámos, eu já o adiantei, que isto é tudo para que em 2021, uma próxima oportunidade, fique no rácio e seja o número de campanha, é eleitoralismo puro.
Portanto, acha que a data se mantém em 2021
sim, exatamente. O Alvarenga falava aqui o mandato, pois, exatamente. E portanto, agora, para o referencial, para este ranking, conta o que está lá. E o que está lá diz que ainda estamos acima do rácio e, portanto, como se sabe, é 1.5 sobre a média dos três últimos anos da receita. E, portanto, ainda estamos acima disso.
Importa só que eu faça uma pergunta. Manuel Sousa, desculpe. Disse agora que o PS era a favor do PAM.
Sim,
é que há uma coisa que não fica todo clara. Eu sei que os senhores são a favor do PAM. Eu sempre soube isso. Agora, o que eu acho estranho é que os senhores dizem isso hoje, disseram no passado, mas entre o passado e o hoje, na Assembleia Municipal, votaram contra as medidas do PAM.
A revisão do PAN?
O PAN?
Não.
Quando foram votados os aumentos dos IMIs por aí fora...
Eu esclareço esse, Filipe. Com certeza não acompanhou o debate, o então, Filipe, esclareço. Como nós dissemos. No que diz respeito ao IMI, nós fizemos uma proposta para a revisão do PAN que o IMI podia estar em 0,38.
Na Assembleia Municipal?
E na Câmara e na Assembleia Municipal foi em linha. E a Câmara, nomeadamente o Executivo, que tem a maioria, decidiu que devia ficar por 0,40. E foi nesse contexto, e sublinhámo-lo bem em declaração de voto, em testemunho público, que era alienação de património, abate de dívida e possibilidade de sair da rácio, do rácio e ficar com 0,38.
O PAM tem um conjunto de premissas, que, ou se é a favor delas ou se é contra elas. Não se pode ficar
na revisão
caminho.
Do PAM fomos a contra. No PAM de há dois anos, votámos a favor, porque era a solução que entendíamos melhor para, no espaço que permitia a revisão, pudesse ser regularizada a dívida, e fizemos isso no programa de campanha.
Bem, eu tenho que me interromper neste debate, porque eu, de facto, sou o único
quero
aqui,
sobre esta
aqui que sou contra o PAM e cujo partido, de facto, votou contra o PAM. Porque, obviamente, eu ouvi o Partido Comunista dizer que é contra o PAM, mas não foi consequente com a revisão do PAM. Mas mais extraordinário...
O PCP votou contra o PAM sempre. O PCP é contra o PAM desde o primeiro dia. Por favor, não inventa, não minta, por favor.
Mas mais extraordinário...
Por favor, não minta, mais ok? Mais extraordinário... Nisto. Também não vale tudo nisto, ok?
Mais extraordinário é o Partido Socialista. O Partido Socialista diz aqui que votou a favor do PAM original, sendo que votou a favor na Câmara e absteve-se na Assembleia Municipal. Portanto, não sabemos muito bem qual é que é afinal o voto que conta. Mas mais extraordinário é, e o Bloco continua a ser contra este PAM revisto, mas quando o PAM é revisto, ou seja, as suas condições gravosas para a sociedade diminuem, o Partido Socialista agrava a sua posição contra o PAM. O que é absolutamente extraordinário. Quando há um PAM mais gravoso, o Partido Socialista não está tão contra quando há um PAM mais...
Peralta, inverter, não é isso. É inverter. Não, é exatamente ao contrário.
Não.
Quando para abater a dívida na revisão, eu repito, que não ouviste o que eu disse há bocadinho, e portanto eu repito.
Repita.
Quando nós votámos no PAM, era a única solução, e fizemos as contas para, na primeira revisão, e calculamos que em 2017, e pusemos isso no nosso programa eleitoral, e tivemos a oportunidade de o debater, inclusive numa pergunta que foi entre nós várias vezes triada, conversámos sobre isso, nós entendíamos que aquela era a única solução possível naquele contexto e votámos a favor, com contas feitas. Calculando que com a receita arrecadada, na primeira revisão, poderia ser, e comprometemos-nos para 2019 e 2020. Exato. Quando surge a revisão do PAM, não verificámos aquilo que eram as premissas que nós queríamos ver vertidas. Quais eram? Amortização da dívida, que tinha duas componentes. Da receita e, evidentemente, da receita arrecadada pela alienação de património não estratégico. E no IMI fizemos por escrito, para, inclusive nas grandes opções do plano, que o IMI poderia baixar para 0,38. E a Câmara propôs e aprovou a 0,40. E isso levou-nos a que votássemos contra. Exato. Portanto, não é agravar, é desagravar. E essa claro. É a conclusão que, com certeza, nos farás o favor
pelo
concordar.
Então,
que é, no PAM original, como agora vimos aqui
PAM,
falar.
No PAM original, os impostos estavam mais altos do que no PAM revisto. Mas o que quero realçar aqui, acima de tudo, é que o Partido Socialista disse aqui que é contra o PAM, mas teve...
Na revisão do PAM, mas no PAM as medidas introduzidas...
Se me deixar
concluir, eu deixo.
No PAM original...
Mas tens de falar como é, claro. Não é o que tu queres dizer.
É que eu disse,
vai martelando a realidade.
Eu nem sequer queria centrar o debate. Se me deixar largar, eu não queria centrar o debate na questão do voto do Partido Socialista.
Queria
centrar o debate agora na questão do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do CDS, que conceberam este plano, que teve o apoio do Partido Socialista. E o que é que este plano diz? É que os impostos em Aveiro iam ser o máximo, e são o máximo. E que os serviços públicos em Aveiro iam ser o mínimo. E aí está, a Mola Aveiro foi privatizada, há menos autocarros. E, portanto, o que nós percebemos da questão da dívida, voltando ao centro da questão, é que a dívida foi transformada em, digamos assim, para já, gerível. Porque a dívida de curto prazo foi passada para longo prazo, foi adiado um problema, que poderá vir a ser um problema grave no futuro, E a dinâmica nacional, com a derrota do governo do PSD e do CDS, permitiu que em Aveiro e em todos os concelhos no país, a economia acelerasse, houvesse mais cobrança de impostos por essa via, houvesse mais dinâmica social. Mas aqui em Aveiro fez um percurso diferente, que é em cima do outro, da melhoria da economia, que foi aplicar os impostos no máximo. Isso significa também que as receitas são muito à custa do trabalho dos aveirenses. E isso é que é errado. E por isso é que eu quero centrar a questão do voto no PAM não é uma questão irrazoável ou uma questão que não conta muito. Votar a favor do PAM, como originalmente fez o Partido Socialista e a direita que o propôs, é dizer que a solução para a dívida de Aveiro é a austeridade. Que a solução para a dívida de Aveiro é serviços públicos no mínimo, que é privatizações e são impostos no máximo. E essa escolha essencial é que é uma escolha que divide os partidos políticos em relação ao PAM. É ter estado a favor do PAM e da austeridade ou ter estado contra o PAM e a austeridade e querer um caminho diferente para Aveiro, como aliás foi aberto no país.
O que é muito engraçado, e desculpe meter-me, mas o Peralta tem de responder é que mandada de pedras de fora, pimba, 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 as pedras até podem ser mais bicudas e algumas bem polidas e portanto estamos habituados a algumas a serem bem polidas e portanto bem haja por esse trabalho de polimento. Agora, a questão coloca-se. E se o Peralta estivesse na Câmara, com responsabilidades na matéria para votar, que são responsabilidades também criminais, como se sabe, de consequência, qual era a solução para a dívida da Câmara? Essa foi a pergunta que nós várias vezes debatemos em 2017. E gostava de saber qual era a tua solução. Quer dizer, tu claro. Repetisse, não pagar, claro. Pronto,
não, claro.
Pomos tudo a zero ou
não foi essa a questão.
Usurpando, e já sublinho isso o que o Filipe dizia, quanto à dívida, e portanto é uma usurpação clara do que o Filipe disse, noutro sentido, é, pomos lá para a frente, esticamos isto, nunca mais pagamos.
Mas essa foi a solução.
Não, não, a solução tem lá 20 anos e para sair de rácio, entrar no rácio de dívida, ou seja, do déficit excessivo da dívida, foi essa a solução apontada, que fizemos as contas e demonstramos em privado e em público que estávamos nesse caminho. Agora, assumimos sim, com as contas e com muita dúvida.
E com isso aumentaram os impostos e reduziram-se os serviços públicos em Aveiro, certo?
Não, assumimos a adesão.
Tem que dizer que sim, tem que dizer que sim.
Eu sei qual é o que está previsto na Lei FAM. E, portanto, se nós aderimos a um programa inerente ou discernente da Lei FAM,
claro,
tinha essa consequência em 2 anos, a terceiro, quando fosse... E isso era claro. E, portanto, nós estivemos do lado, e estamos, do lado de uma solução que para a qual tu não tens resposta.
Temos sim. E
Carlos, já agora o debate não é sobre o FAM, era sobre a sustentabilidade. Carlos Daniel,
eu gostava
sobre esta matéria, eu gostava de dizer uma coisa límpida e transparente, e a régua e a esquadra, como se costuma dizer. Primeiro queria dizer ao Peralta que a direita não foi derrotada nas eleições. O PSD ganhou as eleições, depois veio a geringonça. Ponto. Só para esclarecer. Depois veio a geringonça. Não está nada atravessado, é a realidade, é a verdade. Não vai questionar o que aconteceu. Também é verdade que a dívida da Câmara de Aveiro foi gerada há 20, 25 anos. Uma dívida gigantesca. É verdade. Depois vem um governo municipal que consegue um empréstimo no Tribunal de Contas. Ainda não se falava em FAM, nem em PAN, nem em nada. E também quero dizer que o PAN é fatal como o destino. Teve que ser. Para todo o país. Teve que ser para todo o país. Vem um primeiro empréstimo do Tribunal de Contas que serviu para pagar algumas dívidas gravíssimas que foram criadas há 20, 25 anos. Eu nem sequer estou a dizer quem estava a governar. Mas todos nós sabemos. E ficaram dívidas fabulosas.
Não é só há 20, 25 anos, é nos últimos 25.
Sim, há 20, 25 anos. Há
20, nos 25 últimos anos. 20, 25.
Porque, não foi, porque depois a seguir nos não últimos. Vai nada. Houve 8 anos é que não se fez grande coisa.
Também houve uma tentativa de resolver que foi pior ainda que o Chenet.
Mas vou dizer uma coisa.
Mas continuando, desculpe que estou a interromper.
E foram, por exemplo, autorizados contratos a autarquias que não foram honrados pela Câmara. Porque teve de se acudir a emergências. Já no mandato passado e neste mandato que decorre, foi com base no odioso PAM, como estão aqui a dizer, mas obteve-se verba para honrar compromissos, nomeadamente e grandes, associações, autarquias da área do município de Aveiro. E há coisas que vão ficar para trás. Isto é natural. Isto é natural. Tem que ser assim. Ou então, não vamos pagar a dívida? Vamos fazer a extinção da dívida? Não parece bem num quadro europeu e num quadro de gente de bem. É só o que eu tenho a dizer sobre isto. E vamos esperar pelo fim do mandato para ver como é que as coisas vão ficar. Que penso que será relativamente melhor. Portanto, esse estudo parece-me correto.
Há algumas coisas que não precisavam ficar para trás. Isso o tempo veio dizer. O caso dos transportes não precisavam ficar para trás. E, portanto, outros serviços de primeira necessidade que poderiam ter outra solução. Isso. Mas foi a própria maioria que desbaratou, no caso dos transportes, é claro.
E alienação de participações sociais.
Podemos concluir então que todos os rankings têm utilidade, depende do grau ou do ângulo de abordagem nestas questões. Estamos já em cima do meio-dia, de forma muito sumária, expectativas para estas eleições, Rui Alvarengas, europeias, que são já na próxima semana.
Esperamos eleger, temos essa ambição, é fundamental colocar as matérias que o PAN tem colocado na agenda política a nível nacional. É fundamental colocá-las ao nível europeu, particularmente as questões ambientais e as de direitos humanos. Nós somos o único partido no espectro político nacional que não tem receio de dizer que a Coreia do Norte é uma ditadura, que a China é uma ditadura, que a Cuba e Venezuela têm que resolver os seus problemas, que Bolsonaro e Trump têm problemas também que não são favoráveis às democracias. E, portanto, há todo um aspecto ao nível dos direitos humanos que temos que resolver e temos que colocar em forma definitiva a nível europeu, que estamos um bocadinho distraídos. Estamos a fazer de conta que tratamos destas matérias, mas não estamos a tratar.
Nelson Peralta?
De facto, estamos a uma semana e um dia das eleições e eu julgo que tem-se debatido muito pouco aquilo que são as políticas europeias. E isto acho que se deriva de um problema. Aqui a direita, que foi afastada do poder em Portugal, continua agarrada à tábua da austeridade e disse que não havia alternativa. E afinal, houve uma alternativa de recuperação de rendimentos. Então a direita está completamente sem discurso e está apenas com ataques mais personalizados. Mas eu queria ir também àquilo que é a grande diferença nestas eleições, porque dentro daquilo que é a esfera da recuperação de rendimentos existe uma grande diferença. Ainda há pouco Manuel Sousa dizia, do Partido Socialista, dizia que o PS está a cumprir na questão do SNS e na questão da escola pública. Pois bem, nós consideramos que não, que é preciso muito mais. E essa é uma questão diferenciadora, a questão do investimento público. Mas queria dar um exemplo sobre como as eleições europeias são essenciais para a população em Portugal e em toda a Europa. Há pouco tempo, a companhia de seguros Fidelidade vendeu a um fundo de investimento um conjunto vasto de apartamentos, no valor de 425 milhões de euros. Esta venda só foi possível porque uma lei que foi aprovada pelo Bloco, pelo PCP e pelo PS foi vetada pelo Presidente da República, por Marcelo. E nestas semanas, entre o veto, a ida novamente ao Parlamento e a aprovação de Marcelo novamente, o negócio foi concretizado. Isto significa que milhares de pessoas em Portugal que viviam em casas há vários anos, durante a sua vida toda, pessoas que vivem lá desde os seus avós ainda lá vivem também, vão ser despejadas para especulação imobiliária. E isto mostra, primeiro, como no Parlamento, a direita, o PSD e o CDS, desprotegeram estas pessoas, mostra como o Presidente da República, apoiado por essa direita, desprotegeu estas pessoas, mas mostra, a nível europeu, uma outra questão. É que este negócio, qualquer pessoa que vai comprar um pão, paga 6% de IVA. Qualquer pessoa que vai comprar uma peça de roupa paga 23% de IVA. Toda a gente paga impostos em Portugal. Este negócio, que é um negócio abutre para despejar pessoas, para fazer dinheiro com habitação, que custou 425 milhões de euros, não vai pagar imposto absolutamente nenhum. Porquê? Porque esta empresa está registada no Luxemburgo e as leis do Luxemburgo foram feitas
por aquele que é hoje o Presidente da Comissão Europeia, é um paraíso fiscal. E a nível europeu, os paraísos fiscais têm o apoio do PS, PSD e CDS e, portanto, pode haver este negócio deste género. A empresa está registada no Luxemburgo, faz um negócio de ouro em Portugal, paga zero de IMT logo, paga zero de IRC em Portugal, que seria uma taxa de 21%, provavelmente 22,5%, contando com a derrama, e em vez de pagar 22,5% de imposto, paga 3% de imposto no Luxemburgo.
Já percebemos que isto deixa-me só dar
mas é que isto aqui é vidas humanas que em Portugal estão a ser despejadas para que fundos abusos tenham isto. E se nós passássemos a não ter paraísos fiscais na Europa, havia 1.000 milhões de euros, ou seja, o equivalente a 7 por ano. E havia o equivalente a 7 orçamentos europeus que podiam ser aplicados em programas sociais, em programas de valorização do trabalho. E essa é que é a diferença que as europeias e que a política europeia pode fazer na vida de cada pessoa em Portugal.
Relevante para o futuro da Europa. Carlos Danileiro, que expectativa é que tem para este ato eleitoral?
Este ato eleitoral tem-se pautado muito pela não por falar na Europa e nos temas europeus.
Exatamente.
É uma guerra
e
mais
instituição
interna.
Está transformado numa guerra interna e acabámos de ter aqui o exemplo da intervenção do Nelson de Peralta, que estamos a canalizar os nossos próprios problemas para uma situação que diz respeito a um fórum europeu e que nós somos, até pela nossa dimensão, um pequeno país no meio daquele e face ao rácio de deputados. Penso que esta, para variar, esta eleição vai ter um nível de abstenção muito elevado.
Manuel Sousa.
As pessoas não abordam os temas e não interessa às pessoas a questão da eleição europeia.
Primeira nota sobre as europeias, que estas eleições, na linha que certeza todos concordaremos e que o Anegleiro aqui sublinhava há pouco, que os cidadãos portugueses participem. Primeira nota. Participem em força e o combate à abstenção tem de ser um esforço de todos nós, porque só assim é que damos sustentabilidade também a este projeto. Segunda nota, nós entendemos que será muito importante que todos os deputados portugueses eleitos possam participar com um interesse efetivo de trabalhar muito no Parlamento Europeu. E, portanto, que se elejam aqueles que querem trabalhar e que dão provas de trabalho e não outros que, pura e simplesmente, passam por lá. E, portanto, vemos que há deputados candidatos com um currículo muito interessante de dedicação e de trabalho em prol de Portugal e da Europa. Terceira nota, que seja possível estas eleições cumprirem 4 S, é o que desejamos. O primeiro S da sustentabilidade da Europa. O segundo S da solidariedade, o terceiro S sem fronteiras e o quarto S socialista. E por fim, evidentemente, o PS vai e está com o seu programa e na sua campanha um novo pacto social europeu e, portanto, nas várias linhas da intervenção e é preciso sublinhar a solidariedade e a construção do projeto contínuo da Europa e que aqueles que acreditam no projeto europeu se dediquem a ele porque... Claro que puxei a brasa à minha sardinha com o quarto S, porque estou cá com o Partido Socialista e sou socialista, mas os outros três não é de menosprezar solidariedade, sustentabilidade e sem fronteiras. Uma Europa livre, que abra, não haja muros, que se construa continuamente, onde nós quase já nem temos memória das entropias para aí geradas naquele pós-guerra e antes, ao longo da nossa história, e portanto que a Europa seja cada vez mais um projeto onde os cidadãos são livres, participam e se sentem felizes e que atraia outros para que o globo todo seja cada vez mais a nossa casa comum.
Filipe Guerra.
Bem, há aqui algumas questões que vale a pena chamar a atenção. Do nosso ponto de vista, da CDU, nós partimos para esta campanha eleitoral com dois slogans muito fortes. Primeiro, defender o povo e o país. Segundo, avançar é preciso. Aquilo que nós consideramos é que as décadas e décadas e décadas de integração, portanto, na União Europeia, numa União Europeia que tem um funcionamento que, infelizmente, não resultou em apenas vitórias, apesar de tudo aquilo que é a europropaganda que se vive por aí. Por exemplo, nós vemos numa região, estamos neste momento a falar em Ilhavo, uma terra que tinha uma frota pesqueira substancialmente maior do que aquela que tem hoje,
foram décadas e décadas de destruição daquilo que foi a capacidade produtiva desta terra, por exemplo, ao nível daquilo que são as pescas. Abateram-se barcos, perderam-se pescadores, por troca por subsídios e outro tipo de subvenções que apenas resultaram indevidamente no nosso país. Aveiro, há 30, 40 anos atrás, isto é um número que muita gente se impressiona, mas que é factual, Aveiro produzia diariamente 80 mil litros de leite. Repito, o Conselho de Aveiro fazia 80 mil litros de leite. Infelizmente, aquilo que foi o caminho seguido pelas políticas europeias levou, portanto, a uma situação de destruição da capacidade produtiva do país, por troca novamente por subsídios, invasão daquilo que era, portanto, a produção nacional e a substituição por produções internacionais. Aquilo que a União Europeia se consagra é, portanto, uma União Europeia do Tratado Orçamental, de apoio à alta finança, de enriquecimento dos países centrais, daquilo que são, portanto, as grandes potências capitalistas, o empobrecimento daquilo que são, portanto, as populações. Vivemos durante muitas décadas com debaixo de expressões que se mostraram falaciosas, essas sim verdadeiramente populistas, como o pelotão da frente ou a coesão económica ou social, mas aquilo que nós registamos é que o nosso país se atrasou no meio deste processo todo. E hoje em dia o povo português, após 15 anos, ou 17 anos, para ser preciso, de euro, o nosso país está, portanto, numa situação em que os salários estagnaram, portanto, o processo produtivo parou, os serviços públicos e os serviços sociais, portanto, estão diminuídos, estão encurtados, as privatizações já avançaram, o país, o Estado português está hoje dilapidado e o povo empobrecido. Nós consideramos que é preciso, portanto, combater esta situação. Achamos que é possível uma outra política, que naturalmente não passa apenas pela Europa, passa também aqui pelo nosso país. E nesse sentido nós também colocamos, portanto, o slogan de que avançar é preciso. E consideramos que, pelo trabalho feito nos últimos anos pelos eurodeputados da CDU, que é substancial e sempre em defesa do país e das populações, consideramos que era preciso reforçar a CDU, porque também é preciso travar e defender o país dos retrocessos, mas também porque avançar é preciso.
Meus caros, o agradecimento pela presença neste programa. Dentro de 3 semanas cá estaremos para analisar os resultados eleitorais, perceber também que impacto terão no futuro da União Europeia. Os votos de um bom fim de semana para todos. Este programa fica ou será publicado já de seguida em terranova.pt. Para quem quiser recordar ou quiser ouvir pela primeira vez, vai ficar disponível. Bom fim de semana, boa semana para todos.